Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Este podcast, videocast, mesacast, sei lá eu o que, cast, que a gente está produzindo, eu e a Carol Govari, para falarmos sobre o rock feito em Porto Alegre de 95 até 2015. Eu sou o arroba Lele Bortolassi, aqui ao meu lado a Carol Govari. Tudo bem, Carol?
Tudo bom, Lele. Carol Govari, arroba Carol... Arroba, como é que é meu arroba mesmo?
É uma boa pergunta, como é o teu arroba? Arroba Carol Govari.
Arroba Carol Govari.
Então, veja que difícil, o meu, veja só, arroba, arroba Lele Bortolassi.
E né? O meu é Carol Govari. É que a gente, assim, vamos ser honestos com o pessoal, a gente já tá tão emocionado com o nosso convidado, muito, que a gente vai seguir contando uma história aqui, que, assim, o negócio foi, não é a cerveja que eu tô tomando, é a emoção mesmo que a gente tá aqui, né, discutindo.
Pra você que não viu o episódio da semana passada, eu indico que veja, né? Faça na ordem cronológica, porque você vai entender melhor. Mas também, se quiser dar o play a partir daqui, já deu o play, tá aqui com a gente, vamos nessa. Mas é a segunda semana em seguida que ele tá aqui, porque as histórias são sensacionais. Rafael Malenotti, vocalista dos Acústicos Valvulados. Seja bem-vindo mais uma vez.
Mais
a
uma
continuidade,
vez.
Né?
De novo. Cara, e quanto tempo!
Eu já tava morrendo de saudade.
Desde a semana passada que eu te vi.
Eu tava morrendo de saudade.
Isso aí, cara. Que legal.
Ai, cara. Então, meu, no final do outro episódio, a gente pegou, porque a gente acabou falando aqui, né, de uma fase inicial ali do Bafo de Bira, que era teu estúdio. Isso. E tal, e da fase inicial da tua banda, e a gente terminou o episódio anterior mostrando justamente o primeiro clipe que vocês fizeram, e tu explicou ali bem da transição de vocês falarem inglês.
Exatamente.
Cantarem em inglês. Exatamente. Que é a origem da banda, para o português. É. Quem quiser saber mais dessa história, volta no episódio anterior.
Volta no episódio anterior.
Esse episódio, né, Carol? A gente vai falar sobre esta fase dos Acústicos, que começa
a partir do nosso registro do Minha Fama de Mal.
Para MTV.
Pro especial Romance MTV, né, que foi lançado em 95. E ali a gente já começou a chamar mais atenção em função da gente ter cedido a pressão de cantar e gravar algum material em português. E aí a gente percebeu, assim, que a gente continuava fazendo os shows, né? O Acústico sempre foi uma banda muito de estrada mesmo, né? Uhum. A gente tem quase 2.000 shows já feitos, né? Então, a gente realmente é uma banda estradeira nesses mais de 30 anos. E aí a gente percebia, assim, que a gente tocava o show todo e quando tocava Minha Fama de Mal, era outro show.
Que a galera cantava.
Porque daí a galera cantava, a galera interagia, a galera vinha junto, a galera conhecia na época ali, no começo dos anos 90, até durante um grande período, a MTV ditava o que funcionava no pop brasileiro, né? Então, muitas bandas devem a vida a MTV e de uma certa maneira a gente pode se considerar como uma dessas bandas, porque o Thunderbird usou a nossa camiseta no primeiro ano da MTV. O Thunderbird botou a camiseta Acústicos Valvulados.
Como é que era o nome do programa dele?
CEP MTV. E aí aquilo já gerou, assim, um retorno muito grande, e a gente foi para São Paulo, né, com contrabaixo acústico e tal, que tinha um sarcófago. E aí tem o programa com a gente, assim, que o Thunderbird faz, ele sai de dentro do sarcófago. E o Thunderbird sai de... Amiguinhos, hello, amiguinhos, gente, aqui é a banda de rockabilly.
Lembrando, Rafa, desculpa te interromper, sempre lembrando que você que está nos ouvindo, né? Ele só está nos ouvindo agora, está no formato podcast, que nós estamos em imagens no cuboplay.com.br. Então, nós temos aqui um cenário lindo, maravilhoso. Nós temos imagens que vão ser... Nós vamos comentar essas imagens hoje aqui, como a gente faz em todos os episódios. Então, se você quiser ver em imagens, dá para ouvir tranquilo, só para o áudio. Mas fica mais rico com imagens, cuboplay.com.br. Né?
Bom, e aí então, voltando, assim, já para resumir, para a gente ir para o episódio... Luxo, Poder e Glória, né? Que é esse agora. Né? Então, no final das contas, a gente teve esse gostinho de uma interatividade maior do público. E aí o Paulinho, logo na sequência, compôs o A 100 por Hora, que daí entrou no repertório do God Bless Your Ass. São as duas músicas que entraram, né? Na última hora entrou ela. E ela entrou também nas 15 Mais da Ipanema, assim, que é um disco clássico, assim,
clássico
da história do rock gaúcho, né? Então, são 15 artistas E todos mostrando aquilo que faziam na época mesmo, e o Acústicos entrou nessa coletânea com a 100 por hora. E aí a gente ficou num hiato, né, de 96 nesses próximos anos, porque nesse meio tempo a gente rescindiu o contrato com a Paradox, porque a gente, quando lançou o God Bless Your Ass, eram 3 mil cópias, uhum, e elas foram vendidas em um mês. Tipo assim, e aí a gente ficou tão emocionado assim, pô, vendemos 3 mil cópias de CD em um mês. Aí a gente foi pra Paradox, falou assim, ah, e aí, o que nós vamos fazer agora? E a Paradox, nada!
Nada!
Tipo assim, nada. Tipo assim, não. Tipo assim, o investimento que a gente fez em vocês era pra vender 3 mil cópias, e era isso. Vocês venderam em um mês.
Beleza.
Né? Se fodam, né? E aí o Clemente, né, dos Inocentes, né? O Clemente era o cara que tratava dos assuntos com as bandas, com a Paradox. E aí nós chegamos assim, bah, ô Clemente, não dá pra acreditar nisso, velho. Né? Tipo, olha aí a resposta que a gente dá, e os caras falaram que não vão fazer nada e tal. Aí se costurou a história lá, e o Clemente conseguiu rescisão do contrato, porque a gente tinha mais 2 discos para fazer com eles, né? E a gente falou assim, se essa é a resposta da gravadora no primeiro trampo, lá, deixa a gente andar, né? E aí a gente, né, nesse período de 96 até 98, né, esses 2 anos passaram voando mesmo, né, a gente fazendo muito show já com a repercussão, uhum, do Minha Fama de Mal e do 100 por Hora e do disco e tal, né, então a gente já tava começando a aparecer mais legal assim no interior do estado, já viajando para cidades mais longe, uhum, e tal.
Nessa época já tinha os programas ali de rede da RBS TV, já tinha alguma coisa tipo Patrola ou não tinha ainda?
Não, acho que não, né? Não.
É muito depois começo, tinha
o Radar,
né?
Que o radar foi o que a gente TV viu no primeiro, uhum, episódio.
Era isso, né?
O Radar ainda existia, não tinha TV Com, não tinha.
Sim.
Não tinha muita vitrine ainda, uhum, né? E aí a gente foi indo e tal, aí quando chegou em 98, daí a gente tava fazendo a turnê de 50 anos da PUC, né? Uhum. A gente fazia os shows. Que era um clima assim, todas as atrações no mesmo ônibus, e a gente saía pro interior do estado para fazer o show de 50 anos da PUC.
Vocês e quem mais?
Nós, a Luciana Lima, que virou Luca depois, né? Tipo assim, mas ela se apresentava como Luciana Lima e tal.
A Hard,
né?
Working Man não tava nisso aí também?
A Hard Working, pode estar. Tá. É isso, a Hard Working pode estar, tá, sim.
Deles,
a Hard Working pode estar, tá, sim, com certeza. Né? Então a gente foi fazer essa turnê e tal. E nesse meio tempo, Paulinho compôs o Quem Me Dera. Uhum. Né? E aí, tipo assim, era a música na sequência do A 100 por Hora, já passando um bom tempo, assim, da gente só tocando e tal. E aí ele apresentou o Quem Me Dera. E a gente não tinha gravador e tal, e, uhum, a gente produziu o single independente, assim. Foi num estúdio, gravou, produziu, botou uma caixinha, botou tal, uhum, e enviou pra todas rádios. As rádios. E aí passou a tocar, assim, ela foi muito bem aceita. Tipo assim, mostrava que a banda realmente tinha abandonado, uhum, o lance de gravar em inglês. Todo o nosso repertório era em português. E aí agora minha mente já puxou uma história. Que daí o Lelê tava trabalhando com toda essa turma e tal. E aí ele falou assim, bah, olha só, Rafa, eu consegui um show pra nós lá em São Léo e tal, né, um determinado lugar e tal. Vamos lá, cara, vai ser muito a fuder e tal. Bah, o cara é meu bruxo e tal, biriri, barará e tal, não sei. Cara, e daí a gente foi lá muito emocionado, a van e eu, né, toda a banda e o Lelê juntos, né? E aí nós chegamos lá assim, não foi ninguém no show.
Ninguém.
Assim, mas ninguém, ninguém. Não, ninguém. Não é de. Não é
uma pessoa.
Não, tipo assim, não era ninguém, assim, tipo assim.
Era tipo, tava, ninguém.
Não, tipo assim, tinham 10 pessoas. Que eram os 10 garçons da casa, assim. Todos enfileirados num balcão, assim, de gravata borboleta, assim, cara, e as mesas todas vazias. E só numa mesa, assim, ficava o Lelê e o produtor da noite ali, enfim.
Era o dono da casa.
E aí o dono da casa, assim. E aí ficava. E aí a gente ficava ali tocando, né? Porque a gente falou assim, pô, Vamos fazer um ensaio remunerado. Era como, sim, a gente designava.
Porque o cara disse assim, não, eu pago o cachê, mas eles têm que fazer o show.
Isso.
Mas não tinha ninguém. Eu falei pra eles, ó.
Claro.
E a gente tava ensaiando o repertório de letras em português, uh-huh, que a gente ainda não sabia nem tocar direito, assim, né? Então ali tinha Bobogão, o Dia
foi uma mudança estética e sonora da banda absurda.
Foi total. Mérito do Paulinho em conseguir transpor o universo versos que ele compunha em inglês, transpor para o português. Uhum. E são letras e são canções que até hoje, assim, elas uhum. são importantes mesmo, porque elas são atemporais, né? Tipo assim, eu espero que o fim da tarde venha com você. Ela é atemporal, enquanto
e ela
tu
é... viver, e, não, e assim,
tu vai querer passar o fim de tarde com algo que te faz bem, né?
E ela, assim, ó, ela bate toda forma de amor do Lulu Santos em legenda do Instagram. A gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. Perde.
O universo
perde
é isso aí.
Pra... Espero que o fim da tarde venha com você.
O universo é esse, de canções atemporais.
É totalmente, mas assim, ó, sério, uma vez eu lembro até que eu comentei com o Paulinho. Eu abri o Instagram, aquela coisa, final da tarde... Eu juro, assim, tinha no mínimo 5 fotos com essa legenda. Então, o pessoal... Isso é uma música do final dos anos 90, que o pessoal usa 20, 30 anos depois.
É, porque segue... esse é o mérito de quando um compositor consegue compor algo atemporal.
Assim. E ela tocou muito na rádio, né?
O Lulu é um mestre supremo nesse sentido. E o Paulinho também tem esse dom. Né? É. Então, daí, né, só pra voltar pra história, assim... Cara, daí era muito a fuder, né? Nós tava ali... O dia D é hoje, aí terminava assim, aí só viu o Lelê assim, ó, feito! Da mesa, assim, junto com o dono, assim. Cara, e o dono cagando, assim, né? Tipo assim, ele não tava nem um pouco preocupado. Uhum. E nós ali, tá, beleza, né? Ela masca bubblegum. Feito!
Feito!
E os garçons esperando uma gorjeta da clientela, assim. Seco, assim, né? Com a garganta seca, assim. Não tinha ninguém, assim, só o Lelê e o dono. Cara, daí terminou o show, assim, a gente recolheu tudo, botou na van e tal. Aí chegando aí, o Lelê entrou na van, assim, e aí o dono falou assim, não, vamos ali comigo e tal, tá? Nós, vamos lá e tal. Aí ele entrou na van também e tal. E aí nós andamos, assim, umas 4 quadras, assim, 3, 4 quadras, pra uma rua de trás, assim, cara, quando nós chegamos, assim, tinha uma festa com 5 mil pessoas, hein?
O cara tinha um bailão.
Sim. Que ele tinha um bailão que já era clima sertanejo, alguma coisa. Com 5 mil pessoas botando dinheiro no bolso dele. E aí ele cagou que ele tava perdendo...
1.500.
Pô, 1.500 nessa época tava... Não, 1.500. Uma baita grana.
Que era 300 pila pra cada um de nós. É, né? Tipo assim, né? Era dividido irmamente, assim, uh-huh. né? 300 pila. E aí nós pensamos assim, bah, daí nós chegamos assim na festa, que era festa abarrotada de gente. Cara, o cara foi lá, assim, cara, ele chegou com 1.500 em moeda pra assim, nós, tipo... assim, né? Tipo assim, nada. Toma essa merda aí, seus roqueiros de merda, e desapareçam daqui, assim, né? Tudo cordialmente, né? E nós voltamos pra casa com 300 cada um.
Da vida. Não, assim,
né? Porque a gente tava tocando aquelas músicas pra aprender aquelas músicas de graça.
Claro.
De contar todo dia aquelas músicas que a gente tocava
é que, assim,
de graça.
É só uma explicação técnica. Né? Quem conhece São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul, né? Na região do Vale dos Sinos, nos anos 90, a Rua Independência em São Leopoldo era um polo de casas noturnas. Tinha um Expresso 356, tinha o Manara, depois tinha a Factory. O Manara original era lá. E aconteceu o seguinte, daí esse cara, ele e o Expresso 356, pô, eu lembro de shows do Expresso 356 do Patufu, do Jota Quest.
Não, era.
Era um lugar pequeno, pra 350, 400 pessoas, mas as bandas vinham pra Porto Alegre. As bandas
tocavam lá.
E aí depois o Manara começou a se ligar também. Tinha um movimento muito forte das bandas cover, que eu já tinha falado nos episódios anteriores aqui. E esse cara pegou... Tinha uma distância, assim, de, sei lá, 400 metros entre o Expresso 356 e o Manara. E esse cara montou uma casa noturna no meio das duas.
Pra pegar
o público Só que ele errou num pequeno detalhe. Essas casas faziam o show sempre sexta, sábado e domingo. Ele fez na quinta. Então tinha ninguém na quinta-feira.
Tá.
Tinha ninguém na
quinta-feira. Mas no bailão tinha.
No bailão, o bailão sempre tem.
Não,
né?
O pior
bailão.
É que o Expresso até fazia uns shows na quinta também, eu acho, dependendo do show, sabe? Que era uma coisa na show, que quando vinha de fora, assim. Mas então foi um cara totalmente fora do mundo. Mas pra tu ver como na época o rock chamava atenção até do cara que tinha um bailão na rua de trás. Sim.
Claro.
O cara enchia os bolsos de dinheiro. Não, mas vou pegar um dinheiro desse segmento também.
Porque a turma tava mostrando serviço.
Claro, tava começando a girar.
A turma tava mostrando serviço.
É isso aí.
E o Lelê, daí nesse caso.
E eu prospectava, assim, né? Eu ligava muito. Bah, tua casa faz show de rock, não faz isso aqui. E às vezes eu queria vender um show da comunidade, da Ultraman. Ou às vezes o cara me ligava, não tinha data. Eu, tem uma banda de uns amigos meus. aqui, que eu não trabalho com eles, mas posso ver pra
isso,
ti.
Isso, exatamente. Era
o negócio era faturar.
E era exatamente isso, sim.
Era fazer rodar assim, onde tivesse show. E
de repente o Lelê conseguiu botar toda a turma a tocar com esse contratante.
Sim.
E aí, como a gente morava junto, vamos lá também. Né? E aí, bola na rede, assim, voltamos tudo com trezentão.
É, teve outras oportunidades que eu botei eles pra tocar também.
Não, muitas, né? Não, quanto a isso, muitas vezes, assim, né? Sempre foi assim, né? Tipo assim, o Lelê coordenando a LB, que depois virou o Lelê e tal, não sei. Mas sempre quando tinha algum projeto, alguma coisa, tal, o Lelê sempre acionava o Acústicos Valvulados, mesmo sem trabalhar oficialmente, assim.
Claro, até porque rolava uma comissão, né?
Claro.
Mas eram quatro, eu entrava como quinto, 20% pra cada um, abraço, fechou? Não tem erro, não tem mistério.
E outra que trabalhar com a gente é uma maravilha, assim, né?
Maravilha, porque, sério.
Assim, o nosso setor de recursos humanos, assim.
não tem reclamações.
Nenhuma, a não ser dos outros, né? Mas tipo assim, né? Mas internamente, assim, né? A turma que trampa com a gente.
Tá,
assim,
mas e aí, no final dos anos... Isso aí já era final dos anos 90. Daí vocês estavam ensaiando pra esse disco que vocês iam lançar em 99.
Isso, que daí o Duda Calvin da Tequila Baby já tava gravando os discos da Tequila.
Uhum.
E aí ele falou assim, bah, vou levar essas músicas, né, que estavam numa demo, alguma coisa. Vou levar elas pro Raul Albornoz, que tá fazendo os discos da Tequila, do Júpiter Maçã, da Maria do Relento,
99
da
tem
Tatuado,
algum
da,
lançamento,
o selo antídoto,
né?
Que era esse selo antídoto do Raul Albornoz, né? E aí o Duda falou assim, bah, deixa eu levar essas músicas pra vocês, cara, tá todo mundo gravando lá, tá todo mundo...
O Sangue Ouro e Pólvora não é dessa época.
É daí também.
Ah, até que também.
99.
Que daí que eu contei a história aquela do Velhas Fotos.
Ah, exatamente.
E esse aí é o que eles ensaiaram todo ele lá no Bafo. Lá na
também.
Minha casa.
Ah,
eu vi eles compondo as músicas desse disco e eu canto nesse disco também, assim, canto com eles, né?
Pô, olha, 99, pra quem foi pré-adolescente, no meu caso, nessa época, foi um ano de lançamentos.
Em breve, inclusive, aqui no Quero Ser Amigo de Novo, Tequila Baby, com certeza, James Andrew e Duda Calvin já confirmaram presença. Fiquem ligados, porque os próximos episódios vem aí Tequila, vem aí Ultraman, vem aí Comunidade, vem aí Cachorro Grande, vem aí Fresno.
Todo mundo.
Vem um monte de coisa. Mas, Rafa, aí tem essa virada de vocês, assim, de carreira mesmo, de lançar um primeiro disco todo em português.
Isso, que daí o Duda fez essa ponte, né? Que a gente tava falando, o Duda fez essa ponte com o Raul falou com a gente, e a gente já tava devidamente ensaiado com todo o repertório do disco de 99. Então tinha algumas coisas, por exemplo, No Outro Lugar, ele é uma adaptação do It's the End of the World, que é do Chá das Quatro, do nosso primeiro registro. Então ele virou No Outro Lugar. O God Bless Your Ass virou Ela Ganha Nota 10, né? Tipo assim, a gente pegou a mesma harmonia, o mesmo lance, mudou um pouco a sonoridade, ficou um troço mais pop da época, assim, com outras referências. Tem o Ela Ganha Nota 10, o Biro Mix, que é um remix feito pelo Flu Santos e pelo Fornazê e pelo Gustavo Dreyer e tal, né? Então... Aí a gente realmente vestiu a carapuça de uma banda nacional, né? No caso, regionalmente aqui.
Sim.
Mas uma banda de rock brasileira do sul do país.
Sim.
Então a gente vestiu essa história e falou assim, bom, então agora a gente aboliu, assim, o repertório em inglês. Nunca mais tocou, assim, a não ser um God Bless, assim, no show de 25 anos a gente cantou o God Bless. Se não me engano. Não, pode ser que eu esteja enganado.
Vamos rodar o clipe?
Vamos rodar o clipe. Ou vamos primeiro, agora, só pra pegar o gancho do que o Rafa tava falando desse lançamento nacional, eu achei nos teus arquivos.
Nos meus?
Uma nota desse lançamento Achei no. Vamos mostrar.
Jornalismo investigativo?
Jornalismo investigativo. Vamos mostrar
Este
nota.
É um podcast que não se briga com a notícia.
Vamos pela notícia. Olha só. Lá. Hoje é o lançamento nacional do CD dos Acústicos. Olha só.
Olha lá.
Isso aí.
11 de maio de 2000.
Olha só, isso aí Importantíssimo, maravilha. Olha só, e ali fala justamente da formação da banda.
O som contagioso dos Acústicos do Rolando.
Vai ganhar o Brasil.
Fala um troço desse, hoje nós estamos ralados, assim, né? Mesmo que hoje em dia a gente seja acústicos e vacinados, né?
Acústicos
e vacinados,
né?
Mas um som contagioso.
Vacinados, né?
Ah, pelo amor de Deus, né?
É, não, olha só.
Não tinha dado conta do contagioso ali, cara.
Contagioso. Hoje acústicos e vacinados não são mais contagiosos.
Hoje a gente não ia lacrar mais.
Não, hoje não ia dar certo.
Não, mas foi. Mas 11 de maio foi mais ou menos assim no reflexo daquilo que a gente conseguiu fazer, daí o Acústicos trabalhando por conta, uhum, e o Lelê trabalhando, né, pela LB Produtora, uhum, que foi colocar o Acústicos Valvulados e a comunidade Ninjitsu no palco principal do Planeta Atlântida dois meses antes disso aí. Então, nesse momento, assim, foi a hora, assim, em que realmente, assim, eu e o Lelê, assim, nem acreditava que isso estava acontecendo.
Imagino.
Porque daí a gente fez o show e no de 2000 a gente fez o show e tinha chegado até ali pelas próprias pernas, uhum, que a gente nunca tinha tido um produtor. E o Lelê já colocando a comunidade Ninjitsu no palco principal, né? A gente abrindo as duas noites do Planeta de 2000. E aí no Planeta de 2000, que daí na repercussão toda, no troço todo, que daí a gente conheceu Mauro Morales.
É verdade, que foi empresário de vocês.
Isso,
é
que verdade. Daí foi empresário nosso. E que daí fez 40 anos, né, durante a nossa gestão. E ganhou uma festa com todo mundo de luva, de latex.
Vocês assim, só tem que contar, porque tem fotos desse
tem dia. Fotos, é, cara, tem tipo, assim, né, o exame da próstata e tal. Aí a gente fez uma cabine no Bafo, assim, no pátio do Bafo, assim, e fizemos uma festa surpresa. O Lelê ligou pro Mauro e falou assim, ó, ô Mauro, lance seguinte, cara, uma reunião aí urgente do Planeta e tal, que não sei o que é lá e tal, que daí eu acho que era 2002 e tal. Cara, daí o Mauro vai lá, assim, chega, assim, e aí ele chega de carro, assim, e pula todo mundo dos arbustos do Bafo, assim, 40 anos, todo mundo de luva, de latex, assim, e tal. E aí ele fica, assim, na casa. Aí tava, assim, um cubo, assim, né? Que, assim, cabine da próstata, ele na porta, assim, e todo mundo com as luvas de látex,
meu
assim,
Deus. Ó.
Ah, cara. E, tipo, que ele era um cara fazendo 40 anos quando a gente não tinha nem 30.
Vocês, né? Achando ele super então, velho com 40.
Ele, né? E aí o Cacláudio, batera do Kalendecker, uhum, ele tinha uma marca de batera que era, de baqueta, que era ProStar. E aí a gente pegou, assim, ProStar e escreveu Próstata, assim, e colamos no carro do cara, assim, né? Tipo assim, ele
saiu dirigindo. Cara, quando saiu o livro, essas falas vão ter que achar. Cara.
Ele saiu dirigindo o carro dele escrito Próstata. Que eu e o Lelê, a gente foi colega na quinta série. E isso nunca mais encerrou. A gente tá até hoje.
É, vocês estão
perdidos nesse ano.
É, eu acho que a quinta série, ela vive, né, em vocês. Mas, além
sério,
dela.
Quando eu e o Lelê...
É que, na realidade, eu e o Rafa, a gente pegou a quinta série. E aí, quando a gente tava se livrando da quinta série, surgiu o Beavis e Butthead. Aí fudeu tudo.
Pode
ser, a gente voltou e nunca mais saiu
eu tô vendo. É. Mas vamos pro clipe agora.
Qual é o clipe que você separou pra nós aí, Carol?
Agora, então, já que a gente tá nesse disco maravilhoso, aquela mais fã, né? Esse disco maravilhoso. Vamos ir até a hora de parar.
Até a hora de parar é um clipe que definiu.
É muito massa, né?
Ele redefiniu a nossa história, assim, na...
Ele tocou, deve ter tocado,
ele foi um divisor de águas.
Eu assim. Acredito que sim, porque na rádio isso tocava assim, ó.
Até hoje, né?
Até hoje.
Até então, hoje as rádios daqui tocam.
O clipe dele, então, quando a gente... Em 2000, ele que começa a ter acesso à internet.
2000, exatamente.
Também, exatamente. Aí, esse clipe, eu lembro de ter baixado ele no Casa A.
Que legal.
Não, e como tu falou, coisa de fã mesmo, a gente vê o clipe agora de O Nome Dessa Rua, com os Acústicos Valvulados. E na
Ah, é o nome dessa rua.
Não, mas pode botar o Até a Hora de Parar, cara. Ele é mais importante.
É o nome dessa rua ou Até a Hora de Parar?
Não, não sei qual. A gente vai decidir isso agora.
Tá, mas eu voto pelo Até a Hora de Parar.
É?
Porque O Nome Dessa Rua foi uma música de transição do 99 pro 2001.
Ah,
ele foi gravado ele foi gravado em Belo Horizonte quando a gente conheceu os Skank.
Tá,
tal, certo. E gravou.
Tá,
então,
é porque,
O Nome Dessa Rua, ele faz... ele é parceria com esse Fazer a Cabeça aqui, ó. Ah, a gente compôs o nome dessa rua e a comunidade comprou compôs o Fazer a Cabeça para uma campanha publicitária de um tênis que tinha na época.
Ah,
e tal.
É verdade.
É o Red Tag, né? Se não me engano.
Até a minha memória começou.
Tá, então nós vamos.
Então pode botar o Até a Hora de Parar. Que é o clipe que é divisor de águas.
Perfeito. Já que a Carol falou que negócio de fã mesmo, a gente depois do clipe já volta com uma imagem que prova que a Carol é fã dos Acústicos Favulados. Vamos lá. Esses aí foram os Acústicos Valvulados com Até a Hora de Parar, um clipe divisor de águas na carreira da banda, como o próprio Rafael Malenotti falou. E a Carol Govari, aqui do meu lado, ela anunciou, esse, ela disse que era um pedido bem de fã mesmo, bem de, né? Fã. Tem imagens pra provar que a Carol é fã dos Acústicos Valvulados, produção. Tem ou não tem?
Tem, eu acho que tem, né? Vamos ver.
Tem que ter,
tem, né? Tem que ter, né?
Tem que ter.
Tem que ter.
Olha ali.
Olha ali. Olha aí. Pra quem não tá vendo, né? A gente sempre lembra aí, pra quem não tá vendo, se quiser... ver nossas imagens e clipes na plataforma da Cuboplay.
Cuboplay.com.br, se você está apenas nos ouvindo, tá?
Olha só.
Essa foto é absolutamente sensacional, né?
Demais.
Pô, isso aí tem 21 anos. Essa foto foi tirada em 2000. É. No meu primeiro show, que eu fui sozinha, tipo, de van, sabe? Isso aí foi numa fake-up em Três Passos. Bah, porque eu sou do noroeste do estado, né? Eu sou de Campo Novo.
Cara.
Então, tu... Não, o pior de tudo, sabe o que é? Que é que eu tirei com o Lelê antes, que ele tava de camisa social, mas eu tô de camisa. Isso aí também.
Eu tava na sua foto?
Não,
ah, não, tu tirou onda comigo que eu tava ali, tá?
Eu tirei que tu tava de camisa e eu tô de camisa social também, porque assim, vocês acham que eu andava de brusinha de banda? Claro que não. Chinela é hoje em dia. Minha mãe me arrumava.
Claro, o Cleone arrumava o Lelê também, né?
Assim, a minha mãe me arrumava pra sair, olha só, porque assim, mas tu vê, né, Rafa?
Mas ali eu tô emanando todo o poder da chalaça suprema, assim, direto, tinha uma, né?
Não sei se é
uma bênção ou é uma maldição roqueira.
Eu não sei, mas que
mas funcionou.
Onde foi isso mesmo, Carol?
Isso aí foi em Três Passos.
Três Passos em 2000.
2000.
Né? Porque daí a gente entra numa situação aí de bem dessa fase mesmo que o Rafa disse ali, ó. É, aquela notícia que a gente apareceu antes ali do jornal Correio do Povo, que veio depois de um Planeta Atlântida, que os Acústicos Valvulados abriram a primeira noite, a comunidade abriu a segunda e as duas bandas explodem mesmo em termos de Rio Grande do Sul. E aí começam a circular entupir pelo interior os lugares de gente.
Isso, né? Exatamente.
É isso, começa a circular.
A gente já estava tendo uma experiência... em 99, desde que o disco tinha saído, e a gente coordenava ali a agenda de shows e tal, né? E eu lembro que em outubro, assim, de 99, a gente fez uns 18 shows, né? No mês, assim, tudo shows, claro, né? Dentro das proporções, né? Das estruturas que se tinha e tal. Mas eu lembro que com a grana desse mês, eu comprei meu primeiro carro. Eu não sabia dirigir, né? Eu nunca tinha aprendido a dirigir. E o primeiro carro, quando o Lelê comprou, eu fui junto com ele na loja comprar o primeiro carro do Lelê. Assim,
eu comprei, eu tinha... Foi em 2000.
Foi na Cristiano Fischer.
2000, né?
Uma loja na Cristiano Fischer. Então, dá pra ver que a gente tava começando
a monetizar. Né?
A monetizar. E eu comprei o disco sem saber... Eu comprei o carro sem saber dirigir. E eu pensei assim, não, aprender a dirigir, eu aprendo depois, né? O mais difícil é ter grana pra comprar um carro. Sim. E com um mês, de show... Aí tem
diferença, né? É. Eu fui exatamente o contrário. Tipo assim, eu às vezes eu nunca tinha pensado em tirar a carteira porque eu não tinha carro. Daí, às vezes eu perguntava, tu não tem carteira? Não, pra quê? Eu tenho carro, não tenho dinheiro pra comprar carro. Aí, quando eu vi que eu tava conseguindo guardar dinheiro pra comprar um carro, aí eu fui lá e fiz a autoescola.
E aí foi fazer. Não, e tu vê como roqueiro, a diferença do roqueiro e do empresário, né? O roqueiro assim, não, vou comprar carro. Compra esse carro, não sabe dirigir. Ah,
foda-se, eu vou gastar meu dinheiro em carro.
Foda-se. Eu primeiro compro o carro, assim, aí eu lembro, assim, que o carro ficava estacionado, assim, do lado da... Né, ficava estacionado no bafo, assim, e tal. E aí eu não sabia dirigir, assim. Aí eu... Ah, cara... Daí eu
almoçava... Eu quero comprar um carro sem saber dirigir.
Aí eu almoçava, assim. Fazia uma almoçada. E eu falei assim... Ah, agora eu vou fazer a digestão no meu carro. Assim, aí eu chegava lá, velho... Só ligava o carro, assim, e reclinava o banco, assim, e botava na fita cassete a fita dos Stray Cats, assim. Que daí eu me deitava, assim, no banco reclinado e ficava só falando com eles, né? Com o Stray Cats. Assim, ó, olha aí, graças a vocês que eu tenho esse carro.
Esse carro.
Ah, eu amo vocês.
Né? Mas, Rafa, tu tinha consciência nessa época, em 2000, assim, do tamanho que vocês estavam? Ou era, tipo, consciência não é?
Consciência não tem até hoje.
Mas, assim, porque, por exemplo, nesse show, eu lembro que eu tava já na passagem de som, porque como uma, né, assim, eu sou talvez um pouco obcecada por esse ambiente de shows, e então eu já fui pra passagem de som de tarde, eu lembro de vocês passando som, tudo, e assim, e eu não era a única. né? Vocês no interior, vocês têm, como tu falou, vocês são uma banda de estrada, vocês fazem muitos shows.
Sim.
E nos anos 2000, isso estourou de uma forma assim absurda, absurda. Vocês estavam tocando por
verdade.
E como eu falei, eu sou da região noroeste, mas vocês tocavam noroeste, vocês tocavam, né, que são aquelas feiras clássicas, nas Feira Soja, Expo Juí, Fecap, aí tem lá no Médio Alto Uruguai, tem Expo Fred, mas aí tem o sul do... Tu pega Pelotas, tu pega São Borges, tu pega o litoral do Rio Grande do Sul e vocês tocavam em tudo. Não,
e tem uma coisa, Carol, que é importante a gente situar, porque como a gente tá fazendo um resgate dessa época, até esse é um dos motivos pelo qual eu te convidei pra fazer esse projeto junto com a gente, porque tu, tá ali, ó, na imagem, tu era o público que tava assistindo.
A testemunha ocular, assim, e numa faixa etária.
Né, porque aí tu fez todo o teu doutorado.
Meu doutorado foi sobre isso.
Teu mestrado, doutorado, tudo que tu estudou foi pensando sobre isso. E quando eu resolvi falar com essa galera aqui da minha idade, do Rafa, que a gente tá aqui todo mundo na casa dos 50 anos, a gente precisava de uma abordagem diferente de quem viu, sabe? Sim. E aí quando eu te conheci, quando tu me entrevistou pro teu...
Pro mestrado, né?
Então aí que eu achei interessante te ter junto. E esse momento, porque isso a gente até tava conversando antes de vir pra cá hoje, que foi o seguinte, o interior do estado... E tu vai saber dizer bem isso. O interior do estado tem esses eventos gigantescos. Claro, é a feira da cidade. Isso hoje em dia todo mundo entende isso no Brasil. E falando mais aqui do sul, sim, as bandas sempre queriam fazer os grandes shows, que eram as feiras. Mas o que fez se criar uma legião de fãs foi... esse negócio de ser estradeiro que tu falou.
Claro.
A banda aqui ia pra casa noturna de 300 pessoas, de 400.
O movimento alternativo, né?
A festa no clube da cidade, que era uma coisa que rolava uma por mês, legal.
Exatamente. Eu lembro, vocês tocaram em Campo Novo, que eu sou de Campo Novo, vocês tocaram... Eu lembro, até eu fui encontrar vocês de tarde lá, isso agora eu não lembro que ano era, mas Campo Novo tem 4 mil habitantes.
Sim.
Sabe?
Sim.
Então isso é um evento em Campo Novo. Um show dos acústicos lá, um show de uma... assim, é um evento.
Claro.
Então a gente se prepara,
a região se prepara.
A região se prepara. Todo mundo que é da região vai ir pra Campo Novo pra ver esse show. Então, não é só quando tem a FACAP, quando tem alguma feira, né? Quando tem esses shows, assim, todo mundo ou vai pra Santa Rosa, né? E é muito comum porque são cidades micro.
E eu acho que também tem o seguinte, né? Era uma época onde todo esse cenário aqui, ele tava efervescente, ele tava atingindo, né? Tava subindo de patamar, assim, né? Ano após ano, assim, a comunidade, né, os acústicos, a Tequila, Ultraman e tal.
O Papas,
a Bidê,
o
Sexo Que Importa,
o Cidadão, que já era uma banda estabelecida desde ali da primeira metade dos anos
90. O nosso cenário é riquíssimo.
O nosso cenário
é riquíssimo. E eu acho que o grande fator, um dos fatores mais importantes, assim, que faz com que esse cenário ele exista até hoje, mesmo sem estar na vitrine, assim, com a mesma exposição que tinha nessa época, mas o que faz o cenário todo ser muito sólido é esse alicerce que a gente tem no estado todo, que a gente tem sei lá quantos municípios ativamente como municípios que levam atrações, né, e levam artistas. Então esse alicerce que a gente tem e que a gente usufrui até hoje é o que faz o Acústico Valvulado celebrar 31 anos de banda.
Total.
Porque vocês estão vivendo, né, todas essas bandas que estão na atividade até hoje, vocês vivem um legado criado por vocês mesmos.
Total.
Claro que existe um legado anterior aí da galera dos anos 80.
Claro.
Né, tipo, do Nenhum de Nós, dos Replicantes.
Mas teve uma virada.
Até porque essa geração dos anos 80, a geração lá do disco Rock Grande do Sul, eles foram, principalmente, né, o Engenheiros, o Garotos da Rua, que eles foram pra fora daqui.
Claro, né?
O Nenhum de Nós foi pra fora daqui.
Mas essa geração
aqui, que veio da segunda metade, primeiro que a disputa fora do Rio Grande do Sul, ela era muito mais difícil. Porque a MTV ajudava, mas ela também ampliava que as cenas de outros lugares também vinham, né?
Claro.
E ainda continuava aquela situação de que tu tinha que te mudar para o centro do país.
Claro.
Aquela situação do longe demais das capitais, que o Humberto falou lá nos anos 80, também foi um problema.
Isso.
Só que nesses anos 90, 2000, o mercado gaúcho, ele cresceu em termos de execução nas rádios, aparição na TV, Porque tinha a RBS TV, tinha também a TV Com. Claro. E as próprios caras que os próprios caras que contratavam os shows no interior, eles começaram a entender que essas bandas levavam gente.
Total. Exato.
Então era uma coisa levava a outra. É. E é por isso que até hoje, se tu faz um show do Acústico Avolados, da Comunidade, da Tequila, mesmo que vá uma galera mais velha... É legado.
Claro que sim.
Por que tu tá tocando com 31 anos de banda?
Pois é, por isso. Tu construiu um legado. Pela história que tu construiu, claro. Né?
Se tu não tivesse construído,
já tinha acabado. Agora também, o fator mais importante disso tudo, de todo esse cenário aqui que a gente enxerga, é tu, Carol. Né? É tipo assim, foi tu com 12 anos que foi a Três Passos ver o que isso tudo tava representando na tua vida. E assim como tu, toda a geração...
Que é uma geração de 30 anos, que é dessa turma, né? É dessa turma.
E também tem o seguinte, né? Que o Lelê falou agora do lance de quem veio antes, né? E tal. Tudo que eu aprendi de convivência até com o TNT, com o Cascaveletes, com a Graforré, com a Bandalheira, com essa turma toda, com os garotos, com o Replicantes e tal. Tudo isso que eu aprendi como fã, na hora em que eu me tornei artista como eles... Todos os defeitos que eu vi, assim, relacionados à geração anterior, não quis espelhar. Eu não levei adiante.
Sim.
E depois, quando virou ali o finalzinho dos anos 90, pro começo dos anos 2000, ali, que daí veio a Cachorro, a Bidê, a Fresno.
A Reação.
E a Reação. Cara, esses aí foram os quatro fantásticos, né? Tipo assim, a Bidê nasceu dentro do Bafo, assim. O Carlinhos estava... Carlinhos estava assistindo, estava ali como espectador de uma banda que era Jota Kabak ali, que era uma banda dos amigos de faculdade dele e tal. E aí, no fim das contas, ali não rolou as histórias. E aí a Bideu Balde foi formada quase que no ensaio ali. Não veio um cara, não veio outro, Carlinhos veio ali. Só quando veio, a Bideu Balde estava formada, e eu vendo isso dentro da minha casa, assim, né? Então, tipo assim, aí o que aconteceu? Todas essas bandas que começaram, a Reação, a Bidê, a Cachorro, né, e a Fresno, eles pegaram tudo aquilo que esse outro cenário aqui fez, eles pegaram e eliminaram todos os defeitos que a gente tinha.
Sim.
E fizeram uma evolução do 2000 em diante.
Sim.
E aí a Fresno, assim, colheu muito mais frutos do que a gente tinha conseguido colher até então. Por exemplo, a Cachorro também, a Bidê também, enfim. Né? Então é isso aí, assim, a história vai mostrando que tu usa as referências pessoais e musicais, enfim e tal, e tu aprende o que foi aquilo que esse cenário, né, que essa galera errou e não repete isso, né?
A gente tem uma imagem legal aí, né, Carol? De um show de multidão, né?
Tem sim, vamos mostrar essa foto aí da... Como a gente tava falando aqui, que vocês levam muitas pessoas pros shows. Eu acho que fui eu mesma que tirei. Vamos ver essa foto. Olha só.
É, coisa linda.
Isso é no interior também, né? Esse show foi em Três Passos também. Esse foi em 2015. Que eu tava fazendo minha dissertação nessa época.
Ah,
eu fui,
que legal.
Fui escrever.
É, porque o Leão está ali, né? O Leão está ali.
Isso,
no canto,
foi em 2015. Então, assim, pra mim, esse é o normal de um show dos acústicos, assim. Ou várias bandas, todas essas bandas que a gente tá citando aqui, todas essas bandas, quando vão pro interior, pra minha região, pelo menos, é isso que eu vejo.
Que legal.
Né? É um evento.
Não,
né?
E é isso que a gente, né, enxergou desde o momento que a gente conseguiu. Né, vamos botar o palco do Planeta Atlântida de 2000, tanto para nós como para a comunidade. Quando a gente chegou nessa prateleira, o nosso hábito foi sempre ver cenários assim.
E junto com isso, né, Carol, vem todo
E a gente vê até hoje.
Um organismo que tinha, que essas bandas todas que a gente citou aqui, algumas até a gente pode ter esquecido, mas essas bandas todas que movimentavam a cena gaúcha nessa época, elas movimentavam um mercado que fazia muita grana girar e gerava muito emprego, sabe? Eu lembro, assim, de profissionais que trabalhavam com a gente, assim, de caras, tipo assim, um cara que comprou uma van pra transportar banda, e depois o cara transportava tanta banda que ele já tinha comprado um micro, quando ele tinha comprado um ônibus, e quando vê o cara já tem uma empresa de ônibus, entendeu?
Sim.
E aí, tem tipo, até hoje, né?
A gurizada das empresas de som, entendeu? Empresas de som do interior do estado, que eles não tinham os equipamentos que a gente queria, e os caras lá investiam em equipamento que as bandas pediam, que os técnicos das bandas pediam. pediam pra ter uma qualidade melhor de som. Sim. Os técnicos de som, os holds das bandas, sabe? Porra!
Tudo foi criado
tudo,
em cima
tudo,
de
tudo.
Um lance que começou de forma mambembe. Uhum. Né? Eu lembro, esse exemplo é muito bom mesmo que o Lelê citou, assim. Eu lembro que uma vez, assim, era o show de fim de ano, assim, sei lá, show de Natal, de Réveillon e tal, que daí a gente tava esperando a van chegar, o micro chegar, e aí chegou um ônibus, um LD, assim, de 45 lugares, dois andares e tal. Aí chegou, assim, parou, e nós assim, não, o que que é isso? Cara, daí o cara desceu, assim, rindo muito, assim, nos abraçou e falou assim, cara, esse ônibus eu comprei só com o show de vocês. E aí... E aí a gente... Na época, assim, se olhou e falou assim, bah, né? Tipo, ficamos uns pirulitos escrito sucker, assim, né? Tipo, que nem os desenhos do Pica-Pau, assim, nós falamos, cara, né? A fuder e tal. E aí ele falou assim, não, essa viagem de hoje é uma cortesia, a gente tá dando essa viagem de presente pra vocês, até Caxias, sei lá, numa viagem curta e tal. Uhum. E aí nós pensamos assim, bah, que legal, tá, beleza, pô, obrigado pela gentileza, fuder. Mas a pulga que ficou atrás da orelha, tipo assim, cara... Se o cara comprou esse ônibus só com nossos shows, quem tinha que ter comprado esse outro?
Pô, cadê o ônibus acústico de Valvoar? Cadê aquele ônibus que chega na cidade? Aquele ônibus todo preto que chega na cidade, assim, acústico de Valvoar?
Não tem, mas aí é por falta de empreendedorismo da nossa parte, assim, que. E isso faz parte da tua vivência, da tua experiência e tal, né? E a gente aprendeu, obviamente, né? A lidar com isso e tal. E a gente tava com uma grana. Agora, para comprar uma história para nós, um transporte para nós, né? A gente gravou o disco de 30 anos e tal, e a gente tava com uma grana para comprar e investir num transporte nosso, né? Daí veio a pandemia e a nossa decisão foi pulverizar esse ônibus num salário que todo mês a gente ganhou durante a pandemia. Assim. É. Então, todos nós ganhamos ali um valor que era... 3-4 vezes maior do que o presidente dava pro público, né? Pro público, pro povo. Uhum. A gente ganhava um valor ainda maior, mas aí a gente pulverizou o ônibus que a gente ia comprar agora. Pô, assim. Mas na questão empreendedorismo, a Mico e Jeg fez...
Mico e Jeg.
Mico e Jeg, o nome é muito bom.
Né? Mas falando nisso, assim...
Eu sou o Mico e o Paulinho é o Jeg. Deixar bem claro. A nossa produtora é uma homenagem ao Mick Jagger, que é o cara que mais trabalha, né, de forma workaholic, businessman da história do rock. E aí daí eu quando eu falei com os guris, eu falei assim, cara, se o Mick Jagger, que é o Mick Jagger, cara, vai dormir 8 da noite, acordar 6 da manhã pensando nos Stones, cara, que, né, e eu na época morava em Floripa, assim, nos ingleses. Falei assim, cara, que eu quero estar na praia ali pegando onda e tal, e minha banda definhando, né? Falei assim, cara, vamos fazer a Mico e Jeg, né? Daí eu fiquei de Mico e o Paulinho ficou de Jeg. E a gente de lá pra cá, assim, construiu um belo legado a mais, né, da história toda. Mas agora que eu sou muito sequelado, agora eu me autodenomino como Micose. É um Mico com Ozzy, assim, agora. É um
Micose.
É um Micose, assim, agora eu não consigo mais raciocinar.
Tem uma história muito clássica do Mick Jagger sobre esse lance workaholic dele, que foi em 95, a primeira vez que os Stones vieram tocar no Brasil. Sabe essa história?
Quem estava no ônibus junto?
É verdade. Fomos até o Rio de Janeiro de ônibus convencional, né? Não tinha ônibus leito. Foi, né? Tipo, eu lembro, fui tomando uma cachaça, eu cheguei em Sombrio, já tava mal, tanto que eu não bebi no show lá.
Mas era 20 horas de viagem, tinha...
Mas tem uma história clássica que foi o seguinte, os caras estavam montando o palco, né, na antivéspera do show, o palco, eles tinham que fazer uma passagem de som e de luz um dia antes do show, e aí na madrugada, num dia assim, do Maracanã, assim, tipo, na madrugada entrou lá 3 carros na pista atlética do Maracanã, 3 carros, um batedor da polícia, não sei o quê, quem é que desce do carro às 3 da manhã, pra dar uma olhada como é que tava a montagem, senhor Mick Jagger.
Sério?
É,
The original Mick.
Ele foi lá ver como é que estavam as coisas da montagem.
É isso
aí.
É isso aí.
Aí depois tipo disse, assim, como é que a banda dura tanto tempo?
Tipo assim... É.
Autoexplicativo.
Bah, né? E aí, se tu for ver agora os shows da volta deles ali, ele com 78 anos, sabe?
Cara, não, é...
É um troço muito impressionante, surreal, assim. Né? É um troço muito de outro planeta, assim, né? E a gente se inspira nesses nossos ídolos, né? Pra tentar construir a nossa história também. E a Mick Jagger é um exemplo desse. E a gente se sente realmente realizado de estar 31 anos na estrada
mesmo. É, mas, pô, falando em estrada, justamente como é que foi essa época da pandemia agora? Porque vocês são uma banda estradeira, né? A gente comentou isso desde o episódio anterior, tudo. A falta do público, a falta de tá na estrada mesmo. Como é que... É foda, né?
É, mas também, por outro lado, já passou, né?
Claro.
Tipo assim,
vocês já voltaram a tocar.
O maior desafio que a humanidade teve nesses últimos 2 anos... era de sobreviver, né? Então, tipo assim, a gente encarou esse desafio como primordial. Cara, a gente primeiro precisa sobreviver. Então, tipo assim, cara, a gente não vai se ver? Não, não vai se ver. A gente tá... Tem rede social, enfim, tem os grupos e tal. Mas a gente não sai de casa. A gente cumpre todas as orientações desde março de 2020. E cumprimos tudo de acordo com o que a gente acreditava ser... verdadeiro, assim, claro. Né? Então, mas no momento em que a gente viu que o calendário de vacinação já começou a ficar cada vez mais forte,
cada vez mais
pessoas imunizadas e tal, naturalmente a gente foi vendo que já estava na hora da gente retornar. E desde novembro que a gente vem, assim, tocando ininterruptamente, na agenda voltou, acho que também, né, nesse momento, assim, em função né, desse tempo que ficou, então os acústicos e valvulados voltaram com tudo, assim, realmente a gente tem muita coisa sendo produzida também ao mesmo tempo, porque no momento em que volta os shows, começa a voltar grana no caixa, né, e aí a gente sempre destina uma parte disso para o reinvestimento da nossa história, das nossas produções. Então, 2022 vai se mostrar como um ano em que o Acústico do Avulados realmente vai seguir em frente.
Esse final de semana, até a gente está gravando isso aqui no final de novembro de 2021, tá? Provavelmente você vai estar vendo isso aqui no ano de 2022. Mas esse último final de semana que passou, até eu estava falando com o Rafael pelo telefone aliás, pro WhatsApp, né? Que a gente acaba falando em vez de se ligar. Mas aí eu perguntei para ele assim: onde é que tu tá? E ele falou assim: eu tô em Joaçaba. E aquilo me deu um bom. Porque eu sabia que era final de semana e meu amigo tava na estrada de novo, sabe? Porque a gente passou esses 2 anos agora se falando, até se encontrando em finais de semana, que é uma coisa que a gente não fazia antes.
Exatamente.
Né? Porque ele tava na estrada, então ele pôde ir com o filho dele na minha casa, no meu
passar
sítio,
um final de semana.
Passar um fim de semana, coisa que a gente não faz. E tomara que a gente não possa fazer nos próximos tempos, porque ele vai estar tocando no final de semana, entendeu?
Pois é, tu falou Joaçaba, a gente tava falando antes muito do Rio Grande do Sul, né? Mas vocês viajam, pegam o Oeste Santa Catarina, Paraná
tudo. É porque esse alicerce que foi construído no Rio Grande do Sul, ele refletiu, né? Ele reverberou muito para Santa Catarina, pelo menos aonde tinha a Rede Atlântida, né? As cidades onde tem a Rede Atlântida.
Ele pega a rádio.
Que realmente, assim, né? Foi um grande fator, assim, que fez o Acústicos Valvulados se estabelecer com mais força. Então, aonde pega a Rede Atlântida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a força do Acústicos Valvulados é a mesma. E quando tu chega ali para Chapecó, né, para o Oeste Catarinense ali, Chapecó, tu já tá praticamente junto com Francisco Beltrão, Pato Branco ali, que é a turma do Paraná, que também é formada, né, com colonização da alemã, italiana,
enfim. Oeste do Brasil,
foram subindo pelo
Mato
Oeste.
Grosso e tal.
E o consumo das bandas daqui é absurdo,
não,
né?
E a própria população mesmo, cara.
E tem um dado que eu nunca me esqueci, o Marcelo Ferlo uma vez escreveu isso numa matéria para uma revista chamada Frente. Lembra? Foi uma revista que surgiu ali no início dos anos 2000. Tá? E o Marcelo Fela escreveu uma matéria sobre... Aliás, o Marcelo é um baita nome pra gente trazer aqui pra um episódio. Porque ele manja tudo dessa época. E eu nunca vou me esquecer disso. Que o Rafa falou agora da Rede Atlântida. Pra você, principalmente, que tá fora do Rio Grande do Sul e não conhece o poder da Rede Atlântida. A Rede Atlântida é uma rede de rádios que pega todo o Rio Grande do Sul e toda Santa Catarina, praticamente todo o território. Né? E a gente tá falando de uma época que não tinha internet. Era só antena de rádio mesmo. E nessa época, assim, em 2002, eu acho que foi isso, quando o Fela escreveu essa matéria, a Rádio Atlântida, ela era uma rádio top 40. O que é top 40? 40 músicas que tocavam por dia. Uhum. Dessas músicas, 40 músicas, eram 20 nacionais e 20 internacionais. E das 20 nacionais, 10 eram gaúchas. Uhum. Entendeu? Então, olha o momento que era o troço. Ah. Era 10 bandas gaúchas, 10 bandas do resto do Brasil e 20 bandas internacionais, uhum, que rodavam em looping na Rede Atlântida de segunda a segunda. Então, sim, isso também isso explica.
Isso muda tudo. Isso explica. Explica,
não,
explica.
Cara, isso explica tudo. E isso é o que faz essas histórias serem, né, tão relevantes, claro, até hoje, né? Sim. E isso só foi possível graças ao público, porque era uma época em que tu telefonava pra rádio pra pedir música.
Isso.
Entendeu? Então, tipo assim, o público ligava. Sim. E mesmo tendo U2, Aerosmith e qualquer outra banda, ligava lá e pedia acústicos, claro, bombados. Uhum. Pedia Tequila Baby.
E tu fazia um festival da Atlântida, ou um festival da pop rock, ou um festival da Ipanema. E
tinha que ter.
Sempre lotava de gente.
Claro.
Sempre lotava, entendeu?
Mas era o que era a turma toda que tava na vitrine.
Uhum. Isso. Claro.
Então tu leva a turma toda que tava na vitrine pra uma festa, uhum, é sucesso, né?
Sim.
É, não tem outra explicação.
É, e era um momento também de relação muito boa entre as bandas, uhum, né? Os seus representantes, no caso que eu fazia, as rádios, porque uhum, era literalmente uma mão lava a outra.
Sim.
Tu toca minha banda, a minha banda faz o show pra ti no aniversário, uhum, uma que outra data também que fazia, até porque daí vem uma coisa que a gente vai debater num outro episódio, que é um dos itens que na minha visão desgastou, uhum, esse mercado, foi justamente um excesso de shows, de eventos coletivos,
ah, é?
Muitos eventos coletivos no circuito que acabaram atrapalhando a agenda comum dessas bandas.
Uhum.
Isso a gente fala num outro momento.
Sim.
Mas realmente aí há uma explicação para uma certa queda num, uhum, num determinado momento ali na metade do ano, uhum, 2000, que daí a gente fala sobre isso num outro episódio. Tem mais
vídeo aí? No episódio aí? Churros do Gorila.
Vamos então, eu acho isso. Que, como a gente falou antes, no fim da tarde com você, que todas as legendas de Instagram e fotos e tudo, e essas músicas atemporais, vamos ver o vídeo do DVD acústico ao vivo e a cores.
Isso, acústico ao vivo e a cores.
O Paulinho James, que é o compositor de todas as músicas, certamente ele deve saber qual é a música de vocês que mais rendeu dinheiro de direito autoral, né?
Com você.
É
Fim de
Tarde
Com Você.
É essa que mais rendeu grana.
Sabe, então.
Essa é a que mais
rende. E essa versão, eu não sei.
E é uma música que ele compôs numa ressaca, assim, de um balaço, assim,
brutal. Melhores.
Né? Porque, tipo assim, aí essa história, nunca mais abra a janela do meu carro. Tipo assim, ele ficou inutilizado nesse dia. Ele não prestou nesse dia. E aí o relato é tudo isso, assim, uhum, dele não conseguir. Foi um dia perdido na vida, uhum, dele.
É um dia triste, mas as pessoas usam a legenda hoje pra mostrar a felicidade de um fim de tarde.
Mas era aí, justamente isso. Ele fala assim, cara, eu tô acabado, eu tô destroçado e tal, mas tudo que eu quero é que o fim da tarde seja, uhum, contigo. Tipo assim, acordou de manhã,
ferrado.
Né, se ferrou o dia todo, uhum, mas pensei, cara, mas se eu melhorar pra que o fim, uhum, de tarde seja contigo, já vai ter valido a pena.
Tá, e a gravação desse só vamos, antes da gente passar o vídeo. Antes da gente passar o vídeo, a gravação desse DVD também, porque ele é um DVD muito bonito, né?
É,
ele
foi gravado.
E acho que é legal.
A gente vai ver a versão acústica,
vamos,
né?
Ver a versão acústica dessa música, porque é diferente, não é só pegar uma música e botar no violão, né? Ela tem os arranjos e todas essas músicas que foram pro DVD, elas foram modificadas,
foram,
né?
A gente trabalhou, assim, não descaracterizou.
Não descaracterizou, claro.
Seguiu fiel e tal.
Uhum.
Mas essa é uma história também muito a fuder, assim, porque o Diego Lopes, que é o baixinho, uhum, na, do Acústicos, ele, né, tem um clima, ele é praticamente assim, um personal Paul McCartney que a gente tem, né, tipo, que nem o Moy, que é o nosso personal Kate Richards e tal, o Diego é o nosso personal Paul McCartney, então ele, cara, sabe tudo do Paul McCartney, toca tudo, sabe? E aí quando a gente tava ensaiando assim, o Diego chegou e falou assim, bah, pro Mike e pro Dani, por que que vocês não fazem a versão tocando, né, no clima, uhum, Blackbird, né? E aí eu rindo muito, falando assim, cara, porque eles não sabem. E aí eu fiquei rindo muito, assim. Aí, tipo assim, ou seja, quem é que tá fazendo a viola Blackbird?
Lindo!
É o Diego,
é,
né?
É ele!
Porque daí,
exato,
ele sabe fazer esse clima.
Sim.
E o Mike, e esse estilo de música, assim, esse estilo, né, de tocar, uhum, não é a praia do Moica nem do Dani. Então, uhum, eles gentilmente cedentam. Ai, cara, então, em fim de tarde, tu pega a viola e tu faz essa versão, assim. E é uma versão muito bonita.
É uma versão muito bonita. Então ele, como baixista, nessa música ele tá como... Tá tocando violão, né?
2006, né?
2006 a gravação.
Foi lançado em 2007.
Um dia antes do 9 de agosto, né? Que foi a primeira partida da semifinal... Da final da Libertadores de 2006.
E os dois gols do Sobs.
Dos dois gols do Sobs. E eu faço esse show com o ingresso do jogo e com as passagens de avião no bolso. Pra dar sorte. Deu sorte ou não deu?
Saudades.
E aí quando terminou o jogo, assim, eu no avião, assim, toco meu telefone, assim, e é o Sobs do vestiário dizendo... E aí, Rafa, o que que achou? Joguei bem hoje.
Nossa!
Uma hora o Sobs vai vir aqui também, porque esse sabe muito.
Agora que tá encerrando a carreira, nós vamos botar ele pra falar de rock and roll, sim.
Não, ele falou, né, que quando ele encerrar a carreira, que a primeira coisa que ele ia fazer é no estudo de tatuagem e tatuar meio doido e vagabundo, né? Que é o nome do nosso disco e tal, o fino do rock demais, mendigo.
Demais.
Obrigada, Rafa, por ter vindo.
Valeu, Carol.
Conversar com a gente.
Teremos mais.
Mas
a gente fez um bom apanhado.
Foi um bom apanhado, né?
De uma cena.
Não, mas tem muito mais coisa pra falar. Vixe, mas aí tu vem de novo.
Esse foi o
eu venho ou com o Sobs ou com o Paulinho, a gente vem junto.
Um dos nossos objetivos aqui é que a galera fique com vontade de ver mais.
Né? Exato. Isso,
tomara.
Então a gente não vai gastar todas as histórias
hoje. Isso, tomara que eu não tenha queimado os cartuchos todos aí com vocês. Valeu, galera. Obrigado mesmo.
Vamos encerrar com o clipe, então?
O clipe desta versão do acústico ao vivo e a cores, que os Acústicos e Valvulados lançaram em CD e DVD. Sempre lembrando que se você está nos ouvindo apenas, que você veja o material em vídeo, porque está muito bonito, está muito bem produzido, com muito carinho, em cuboplay.com.br. Mas agora nas plataformas digitais você vai ouvir a música dos Acústicos.
Não,
né?
E até em primeira mão aquilo é bom reiterar. Que tá saindo agora uma versão especial do Fim de Tarde com Você para celebrar os nossos 30 anos.
Olha aí. E provavelmente quando for ao ar a galera já vai estar ligada, mas enfim, é mais um convite pra gente fazer. Então,
a gente
encerra esse episódio com esta versão acústica de Fim de Tarde com Você dos Acústicos Valvulados do DVD Acústicos Valvulados ao vivo e a cores, gravado em 2006 em Porto Alegre na Associação Leopoldino Juvenil. E assim a gente termina mais um episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, essa história contada aqui em áudio e vídeo sobre o rock feito em Porto Alegre de 95 a 2015, comigo, arroba Lele Bortolassi, e minha fiel escudeira, arroba Carol Bovari.
Carol Bovari, obrigada pessoal, até semana que vem, obrigada Rafa.
Arroba Rafael Malenotti.
Até semana que vem, arroba Rafa Malenotti. Até semana que vem, valeu!
Abro a janela do meu quarto num dia cinza. Sei que o sol fica dormindo atrás das nuvens. Não ilumina. Nem penso muito no que pode acontecer enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto, o meu passado e o meu destino. Espero que o fim da tarde venha com você. Escuto bem o som dos carros na avenida. Quero mais é descansar com meu cigarro, andar de cima. Nem penso muito no que pode acontecer enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto, o meu passado e o meu destino. E espero que o fim da tarde sinto. O meu passado e o meu destino. E espero que o fim da tarde venha com você. E espero que o fim da tarde venha com você. Venha com você.
Muito obrigado.